Sejam bem-vindos às conversas do Fim do Mundo. O viajante desta semana é médico intensivista, está na chamada linha da frente do combate à pandemia e tem sido uma das vozes que mais tem alertado para os perigos do coronavírus. E tem sido, na qualidade de médico, que tem viajado pelo mundo em missões de ajuda humanitária. República Democrática do Congo, Sudão do Sul, Iraque, Iémen, Paquistão, Afeganistão e outros países. Gustavo Carona, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo.
Olá, obrigado, João. Eu é que agradeço o convite.
Gustavo, li que foi um desgosto de amor na adolescência que o levou a ser médico. E o que é que o levou a iniciar um percurso como médico em missões humanitárias?
Talvez a mesma coisa, mas num formato diferente. Foi
então...
querer ir atrás das minhas emoções, querer ir atrás da melhor versão de mim próprio. Tive a primeira confrontação assim, com pobreza extrema na África Negra, nomeadamente em Moçambique, e achei que ser médico e não oferecer os meus saberes a quem mais precisa deles seria provavelmente incongruente com a minha forma de querer estar na vida. E por isso foi o facto de sentir que a medicina tem que ter um propósito maior do que a profissão propriamente dita.
Portanto, foi uma questão de coerência pessoal, é isso?
Sim, de vontade de encontrar a melhor versão de mim próprio, no fundo de querer ser feliz, que é aquilo que todos nós queremos. Eu encontro felicidade na motivação, no propósito e também na viagem, que é disso que vamos falar um bocadinho, a curiosidade de ver mundos e de compreender o mundo. Acho que foi algo que também me motivou em larga medida.
Gustavo, não bastaria ou não chegava a ser médico intensivista em Matosinhos? Era preciso partir rumo aos outros países para sentir essa tal felicidade, essa tal alegria?
Era porque eu vi, não é? Nós, quando somos confrontados com uma realidade, já não podemos dizer que não sabíamos. Por exemplo, no caso de Moçambique, na altura, isto já foi há 12, 13 anos atrás, era o país que tinha menos médicos per capita do mundo, ou um dos, estava assim no top 3. E essa percepção, eu agora já sei isto, já sei que há pessoas a morrerem por tudo e por nada e que os meus saberes, felizmente em Portugal, são frequentes, não é? E nestes sítios valem centenas de vidas e valem também a aprendizagem que fica no local para outros profissionais de saúde. Portanto, a partir do momento em que eu sei que existe, eu não consegui não ser coerente.
Portanto, o despertar para a necessidade de o Gustavo fazer as tais viagens humanitárias surgiu em Moçambique, mas a primeira missão foi na República Democrática do Congo, certo?
Certo, assim, a primeira mais a sério, sim.
Como é que o Gustavo, com 30 anos, aterra na República Democrática do Congo para exercer medicina pela primeira vez num país, enfim, com uma realidade muito diferente da de Portugal? Recorda-se desse momento?
Recordo-me ao ponto de saber que tinha 28.
Ainda não tinha 30.
Uma pequena correção. Eu acho que era uma mistura de motivação e sonhos com também muito medo. A projeção de irmos para um local distante e desconhecido causa em nós muitas emoções. Portanto, eu não sabia rigorosamente nada sobre a República Democrática do Congo. A minha vontade era de ajudar uma organização, neste caso os Médicos Sem Fronteiras, também já trabalhei com outras. Portanto, o meu propósito era a carta de princípios que estas organizações defendem, que de alguma forma vão ao encontro das minhas convicções humanitárias e podia ser em que local do planeta fosse, mas entrar num país em guerra, num país desconhecido, era um mundo de tal forma longe daquilo que é o meu mundo que era difícil saber, difícil de imaginar o que é que estava à espera do outro lado. Portanto, foi literalmente uma viagem no desconhecido. Mas com muitos sonhos dentro da minha mochila, com muita vontade de exercer medicina, de ajudar quem mais precisa, tinha muita vontade de sonhar.
O Gustavo sente que viaja sempre com vontade de mudar o mundo? Ou já não viaja com esse propósito para estas missões humanitárias?
Há uma mistura de... A continuidade traz-nos algum desencanto. Na minha primeira missão, a projeção de poder salvar vidas era por si só absolutamente mágica, que é isso, foi a razão pela qual eu escolhi ser médico, e dava-me uma sensação de realização e de gratidão enormíssima. O problema é que eu, a partir daí, tive um bocadinho mais ambição no sentido de falar sobre as missões, de tentar trazer as pessoas para este mundo, e é aí que nós encontramos mais desilusões, é quando aumentamos as nossas expectativas. Agora, em termos médicos, em termos de missão, cada vez que parto, parto exatamente com a mesma convicção, com a mesma humildade, com vontade de aprender, mas também de ensinar e de dar tudo aquilo que eu tenho, e acima de tudo com a sensação que estou a fazer a coisa certa.
Isso já o levou, como eu
Diga-me.
dizia no início, à República Democrática do Congo, ao Sudão do Sul, ao Iraque, ao Iémen, ao Paquistão, ao Afeganistão, também a Moçambique. De todos os países por onde já passou em missão humanitária, qual foi para si aquele que foi particularmente difícil de trabalhar e de sentir que a sua atividade estava realmente a fazer a diferença no mundo?
A sua pergunta traz muitas perguntas aí numa só
É
pergunta. Eu,
verdade.
enquanto me perguntava, eu estava a tentar, porque é mesmo muito difícil para mim responder a isso. O Congo, por ter sido a primeira, foi das mais intensas e porque é a pior guerra dos nossos dias, desde a Segunda Guerra Mundial. A minha missão na Síria foi intensíssima, pela proximidade que eu tive do conflito, pela intensidade com que se viviam os sentimentos daquela guerra civil, ainda muito agudos. Na altura a guerra tinha 2, 3 anos de existência. Como clínico, onde eu me senti mais completo, e obviamente que isto egoisticamente também me marca, porque eu fui crescendo como médico, foi no Iémen, onde senti as minhas capacidades médicas assim mais úteis em variadíssimas áreas da medicina, quase sempre dentro da anestesia, dos doentes críticos, serviço de urgência, grávidas in extremis, reanimação do recém-nascido. Portanto, houve 4 ou 5 missões que foram as mais difíceis por motivos diferentes e tenho sempre muita dificuldade em escolher uma.
Mas há um momento, o Gustavo é capaz de eleger um momento, tenha sido aquele em que sentiu que a sua atividade, aquele momento que foi mais gratificante ao longo destes últimos 11 anos a realizar missões humanitárias?
Não consigo escolher um momento. São muitos mesmo, felizmente. E eu tenho alguma dificuldade em comparar desgraças, em comparar vitórias de doentes, em comparar relações humanas, comparar países. Por exemplo, o Paquistão é um país que nós falamos relativamente pouco, mas a província do Noroeste, de onde vem a Malala, a Prémio Nobel da Paz 2014, foi a minha primeira missão num país muçulmano e talvez até hoje o sítio onde eu senti maior repressão cultural, mas ao mesmo tempo onde senti um caráter, um código de conduta mais nobre, mais bonito, onde eu se calhar tive das maiores aprendizagens da minha vida e até num curtíssimo espaço de tempo, e por continuidade também tive um espectro de intervenção clínica, essencialmente em grávidas, em hemorragias periparto, que nunca mais encontrei nenhum outro paralelo, isto já foi há 10 anos atrás. Portanto, foi uma missão de um local do planeta que se fala relativamente pouco e que me marcou imensamente a vários níveis.
Onde é que se nota a repressão cultural sobre os médicos?
Não é sobre os médicos. Ora bem, sim, eu percebo, mas nós não são só médicos que trabalham para os Médicos Sem Fronteiras, são muitas outras pessoas da área da saúde e de áreas não clínicas. Olha, nos comportamentos, ou seja, nós somos habituados, nós somos obrigados a adaptarmos às regras culturais, da sociedade onde nos inserimos, em que não podemos nunca cair no erro de tentar transformar, porque aí a nossa aceitação vai ser posta em causa e vamos deixar de cumprir o nosso propósito, que é entregar cuidados de saúde e salvar vidas. Mas é na relação essencialmente homens-mulheres, é no respeito não é no respeito, é na compreensão que os códigos de conduta daquela sociedade, em termos patriarcais, são muito vincados. Se calhar encontramos o mesmo paralelismo se olharmos para a nossa sociedade há 50, 80 ou 100 anos atrás. Temos que aceitar, por exemplo, que é o marido que dá ou não o consentimento informado para nós podermos tratar a mulher. São coisas que, para nós, do ponto de vista dos direitos humanos, são inadmissíveis, mas que naquele.
Foi algo com que teve de se confrontar?
Várias vezes, sim, várias vezes.
Como é que se soluciona uma situação dessas?
Não se soluciona, temos que aceitar as regras,
Adaptamos, não é?
porque temos que nos adaptar. Porque nós não.
Mesmo que isso colida, Gustavo, com os nossos princípios e com a nossa ética.
Isto não colide só com os nossos princípios e com a nossa ética, isto colide com vidas de pessoas em que nós podíamos ter salvado e não salvamos. Eu tenho vários exemplos disto. Mas eu volto atrás, não é? Que é, isto em Portugal foi assim há 50 anos atrás, em que o marido tinha que assinar o consentimento para a mulher ser operada. Portanto, está na nossa história esta desigualdade de género há muito pouco tempo atrás. Portanto, não compreendermos que isto vem de um lugar que é da ignorância, do não desenvolvimento do indivíduo, da não compreensão dos direitos humanos em todo o seu esplendor, em que nós temos que dar tempo às sociedades e que a nossa missão não é batalhar contra estes códigos de conduta, a nossa missão é salvar vidas, ensinar as outras pessoas a salvar vidas, por mais que nos doa no nosso âmago aquilo que nós não conseguimos fazer, será sempre muito maior aquilo que nós conseguimos fazer, e é nisso que nós temos que nos concentrar. Obviamente que isto deixa-nos cicatrizes emocionais profundíssimas, mas os ganhos são também muito grandes, e como tudo na vida, é este equilíbrio entre coisas boas e coisas más que nos vai orientando as nossas decisões.
Gustavo, qual foi o momento em que pensou, bom, é isto que eu quero fazer durante muito tempo na minha vida? Missões de ajuda humanitária enquanto médico, quero ajudar os outros. Houve assim algum momento em que pensou, é isto?
Foi
Ou foi
acontecendo,
um
não sei
processo?
se é assim, mas eu tive uma espécie de uma epifania em Moçambique, quando vi muita, muita pobreza e fiquei extremamente incomodado e disse, eu não vou desistir enquanto eu não conseguir exercer medicina nos locais onde ela é mais precisa. Mas realmente na República Democrática do Congo, onde eu tive quase 4 meses muito perto da guerra e de um sofrimento humano que é inimaginável para a maioria das pessoas, em que eu era o único anestesista, eu na altura ainda não tinha sequer acabado a especialidade, e tive uma interferência a nível de doentes, de trauma de guerra, de crianças, de grávidas, de muitas patologias cirúrgicas e patologias médicas, onde eu tive, juntamente com o resto da equipa, obviamente, uma interferência tão positiva, e tive a oportunidade de ensinar pessoas a exercer medicina, transmitindo conhecimentos que são tão catalisadores de uma boa prática, que me senti, o que é o resto? Eu senti que estava no centro do mundo, não é? As pessoas, e isto é uma sensação que é difícil de descrever, e a partir daí eu só quis sentir mais, sentir e agora, e o próximo, e onde é que eu vou, e de que forma é que eu consigo catapultar o meu humanismo ainda mais, e tenho sido atrás desse sonho de ser melhor pessoa que eu me tenho alimentado.
Mesmo que isso represente, em algumas circunstâncias, colocar a sua própria vida em causa?
Sem dúvida, se bem que é muito fácil romancear o risco, não é? E eu acho que é importante que se perceba que é um risco muito controlado, é um risco balizado através de pessoas que são profissionais da ajuda humanitária, em que analisam o risco de uma forma estratégica e mastigada e refletida através de anos e anos de experiência, em cada contexto. Trabalhar numa guerra, por exemplo, no Congo é completamente diferente de trabalhar na guerra do Iraque ou da Síria, é completamente diferente. Portanto, a compreensão do risco e da sua análise por parte das pessoas que lideram estes projetos no terreno é de uma grande competência. Eu deposito a minha confiança quase cegamente neles, e por isso nós, sim, estamos muito perto do risco, mas sempre balizado naquilo que é uma estratégia de minimizar o risco o mais possível e conseguir exercer a nossa profissão em segurança, porque se nós não nos sentirmos relativamente seguros, também não seremos, obviamente, úteis. Portanto, arriscar a vida é uma forma muito romântica de explicar esta problemática, e a projeção da intensidade do que se sente é sempre maior do que na verdade se sente. Ou seja, quando imaginamos um contexto de conflito, acreditamos que estão a cair bombas em todo o momento, a toda a hora, e que há braços e pessoas a voar por todos os lados, mas isto obviamente que não é verdade. Em que a grande maioria do tempo temos rotinas, temos uma sensação de normalidade, e se as pessoas vivem lá, nós também conseguimos viver e assumimos o risco.
Era isso que lhe queria perguntar. Há diferenças, ou que diferenças é que existem entre a rotina de um médico intensivista em Matosinhos e um médico que vai em ajuda humanitária para um país como o Afeganistão, a Síria, o Iraque, o Sudão do Sul?
Desculpa, é difícil. As diferenças são de tal forma vincadas que é difícil estabelecer uma comparação. Eu, quando saio do hospital, tenho a ótima sensação que vem outra pessoa igualmente competente ou até mais. Portanto, eu consigo desligar-me e continuar a minha vida. De alguma forma, neste momento, está bem mais difícil de desligar dos problemas por causa da pandemia, mas em circunstâncias normais, eu saio do hospital e tenho um assunto. Quase sempre, não é? Tenho os assuntos bem resolvidos, dei o meu melhor e agora está lá outro. Quando estou em missão, normalmente sou a única pessoa com aquelas competências para a anestesia e para o intensivismo, sendo que cuidados intensivos nestas circunstâncias quase não existem porque não temos diferenciação tecnológica para tal. Mas isto para dizer que eu estou 24 horas, 7 dias por semana, conectado com o hospital e à chamada quase sempre, a não ser que a segurança assim não o permita, e vivo o hospital como se fosse a única coisa, o único espectro quase do meu dia a dia, portanto, para o bem e para o mal, é uma intensidade
É
bastante diferente.
100% e é muito intenso. Lê, informa-se sobre os países, antes de partir em missão.
Sim, o mais que posso, e gosto muito desta compreensão geopolítica, cultural. Portanto, muitas vezes leio até guias de viagem, porque me permitem absorver aquelas curiosidades sobre os pontos de interesse e tudo aquilo que se calhar eu até nem vou conseguir ver, mas gosto de perceber que está ali ao lado. E leio muito sobre a história, leio alguns livros que me ajudam a enquadrar um bocadinho o conflito, a cultura e a Wikipédia, por exemplo, vejo uma série de documentários, portanto, gosto muito de compreender o local onde estou.
E esse trabalho prévio de informação já o livrou de algumas situações assim mais difíceis?
Não, não sei se a sua pergunta vai nesse sentido, mas nós, por complemento, nós recebemos muitos briefings de segurança e alguns briefings são culturais, em que nós somos ensinados e instruídos sobre o que é que podemos ou não fazer em determinadas culturas. Isto é importantíssimo, principalmente em alguns países onde pisar o risco pode ser realmente muito mal interpretado.
Então vamos a
Portanto,
exemplos.
estou a pensar, por exemplo, no Afeganistão, no Paquistão, zonas onde a cultura dos Pashtun é muito, muito rígida nos seus códigos de conduta, nos seus códigos de comportamento, ou seja, a nossa relação com as mulheres, por exemplo, em que em momento algum nós podemos ter um comportamento, de socialização com as mulheres locais, como estamos habituados a ter, não é? Não há toque, não há um olhar nos olhos, não há uma piada, não há nada que possa parecer uma aproximação. Uma aproximação em termos de relacionamentos entre um homem e uma mulher, principalmente se for um estrangeiro e um local.
Mas, por exemplo, nesses países que acabou de citar, a relação médico-paciente, no caso, sendo uma mulher, é uma relação marcada por atos médicos, ou seja, há liberdade para executar atos médicos, ou nem por isso.
Depende, porque atenção que as pessoas não são todas iguais, não é? E as pessoas vêm de níveis de interpretação da cultura e da religião diferentes, as pessoas dentro de um mesmo país há uma grande heterogeneidade. Agora, nós temos bem ciente que temos que respeitar as regras culturais e se alguém nos disser tu não tocas nesta mulher, nós não tocamos nesta mulher. Portanto, temos que compreender quais são as regras do jogo.
Muito bem, estamos à conversa com o Gustavo Carona, médico intensivista, médico que já participou em várias missões de ajuda humanitária. Vamos abrir o álbum de viagem. Gustavo Carona, guarda com especial afeto e carinho algum objeto que tenha trazido das suas viagens humanitárias?
Guardo alfinetes num mapa onde eu coloco carinhosamente os sítios onde eu já estive e guardo acima de tudo as histórias de vida, quer no hospital, quer fora dele. Eu acho que esse é o souvenir que eu guardo com mais carinho, são as histórias de vida.
Muito bem, estamos à conversa com o médico intensivista Gustavo Carona, médico que está na linha da frente do combate à pandemia de Covid-19 e que nos últimos anos realizou várias viagens de ajuda humanitária pelo mundo. Na segunda parte, vamos perceber como se monta e planeia uma viagem deste tipo. Até já. segunda parte das conversas do Fim do Mundo. Eu sou João Miguel Santos e o viajante desta semana é o médico intensivista Gustavo Carona, que já integrou várias missões humanitárias. Gustavo, como é que se planeia uma missão humanitária? Os médicos participam nesse planeamento ou são trabalhadores contratados para ir desempenhar a função apenas de médico?
Na maior parte dos casos, estes projetos, estas missões estão a acontecer e as pessoas que a constituem vão sendo substituídas. Eu acho que muitas vezes as pessoas têm a ideia que isto é ir apagar um fogo e já está, mas isto são missões que envolvem uma rotatividade muito grande de profissionais. Portanto, eu, enquanto médico anestesista, na maior parte das minhas missões humanitárias, eu vou lá preencher a função de anestesista, vou substituir alguém e no final da missão serei substituído por outro alguém. Portanto, eu não faço perguntas sobre o que é que estamos... Não faço perguntas no sentido em que não vou lá questionar a estratégia ou assim, porque há pessoas que sabem mais do que eu para pensar sobre esse assunto, independentemente de eu já ter alguma experiência. Mas eu vou exercer uma função que é essencialmente clínica e que se resume, na maior parte dos casos, a ser médico e a ensinar os saberes da medicina aos locais quando há oportunidade para isso.
E alguma vez sentiu, Gustavo, que o seu papel naquela missão humanitária não estava a fazer sentido?
Sim, eu já tive dois ou três momentos em que eu tive para desistir por frustração, por não estar a sentir-me útil, nomeadamente no Afeganistão e na República Centro-Africana, pelas dificuldades às vezes nas relações humanas. Às vezes não é fácil os locais aceitarem os nossos saberes para que consigamos, não é, atribuir ou entregar uma melhor qualidade de cuidados de saúde. E aconteceu mesmo na faixa de Gaza, em que eu desisti da minha missão, essencialmente por dois motivos: por não concordar com a estratégia médica que estava a acontecer e por sentir também que a missão era demasiado... Como é que eu ia dizer isto sem ser politicamente incorreto? Ora bem, eu acho que havia demasiada atenção humanitária num local onde, apesar de ser extremamente carente a variedíssimos níveis, e a faixa de Gaza é um sítio impactante em termos emocionais, mas não tem nem de perto nem de longe as necessidades humanitárias que tem o Iémen, que tem a República Centro-Africana, o Sudão do Sul,
era uma
Congo,
havia uma
Assírio.
Desproporção de meios, é isso? Desproporção de meios.
Sim. E eu senti que o meu propósito de entregar os meus saberes onde eles são mais precisos não estava a ser fiel com os dois pontos da equação mais importantes, que são os dadores, as pessoas que alimentam as organizações através do seu dinheiro, que vem do seu coração, da sua bondade, e senti que não estava também a respeitar os beneficiários, que neste caso eram os palestinianos na faixa de Gaza, que, na minha opinião, não estavam a receber um tratamento médico por uma série de circunstâncias que são também políticas, que têm a ver com a forma como os palestinianos queriam ou não aceitar a ajuda das ONGs. E eu acho que só devemos ajudar quem pede para ser ajudado, e aquilo levantou-me muitas questões que foram conversadas abertamente, nunca foi uma birra, e que eu senti, isto foi o ano passado, portanto eu já tinha muita experiência, e senti que o meu papel enquanto médico ali não estava de acordo com os meus princípios, e pedi de uma forma muito educada e que foi compreendida pelos meus superiores que me viesse embora, e assim foi.
Gustavo, a comunidade que recebe estas, a comunidade, os países que recebem estas missões humanitárias, reconhecem o papel que elas desempenham? Estou a falar da comunidade, estou a falar das pessoas. As pessoas reconhecem o propósito?
É uma excelente pergunta, João. Depende muito do local. Porque às vezes somos literalmente vistos como heróis, compreendem, e o que também não me parece correto, mas compreendem o nosso esforço a nível pessoal, de largar as nossas famílias, de largar o nosso conforto para ir para locais menos agradáveis. Outras vezes simplesmente acham que nós vamos para ali ganhar muito dinheiro e que estranhamente aparecemos a exercer profissões que se calhar nem são assim tão precisas. Eu estou, não é, aqui a transbordar o tema, porque isto não se trata só de medicina. E, portanto, a aceitação, eu acho que de uma forma geral é extremamente positiva, e essa é até A nossa maior segurança em locais de guerra é o facto de nós sermos aceitos pela população. Mas isto não é linear, tem que ser trabalhado, tem que ser conversado, e muitas vezes só com o tempo e só com a qualidade da nossa prática é que vamos aprofundando
Sim,
os
sim.
nossos laços dentro das comunidades.
Mas sentiu, por exemplo, animosidade nas missões que já realizou pelo mundo fora?
Eu diria que não, mas há sempre pessoas que estão interessadas em estragar o bem que os outros fazem, não é? Portanto, de uma forma geral, a população que beneficia dos nossos cuidados médicos fica extremamente agradecida, mas pode haver pessoas que considerem que o nosso posicionamento, não é o mais correto e as organizações humanitárias fazem um esforço hercúleo e utópico de ser apolíticas, mas na verdade nunca o são, não é? Porque nós, a partir do momento em que respiramos e estamos a tomar um acto ou uma opinião, temos sempre, não é, quem esteja contra e quem esteja a favor, e é muito difícil ser apolítico em zonas de conflito e por isso criamos sempre alguns anticorpos.
Já agora, na qualidade de médico ao serviço de organizações humanitárias, já sentiu alguma vez que estava indiretamente a tomar partido de uma das partes do conflito?
A neutralidade é um exercício muito, muito difícil, embora seja um dos princípios mais bem vincados das diferentes organizações humanitárias que fazem Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, Médicos do Mundo e por aí fora. Eu já estive em locais onde eu sinto a neutralidade ao ponto que no mesmo hospital recebemos às vezes doentes de diferentes tribos, de diferentes áreas de conflito, de diferentes ideologias políticas. Noutros, eu sinto que a organização é neutra porque está dos dois lados, sendo que eu só estive de um deles. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, a neutralidade é muito difícil de pôr em prática quando as pessoas estão aos tiros. Normalmente, ou a maior parte das vezes, a forma de ser neutros é dizer que a organização está dos dois lados, mas que alguns hospitais estão de um lado e outros estão do outro. E eu já tive em vários conflitos em que eu estava envolvido por uma das partes do conflito, embora a minha visão fosse sempre humanística e nunca de tomar parte de qualquer visão do conflito, na tentativa de o ser, pelo menos.
E medo, Gustavo Carona. Sente-se medo?
Eu acho que só não sente medo quem não tem mesmo amor à vida,
Quem tem um coração
exatamente.
de pedra, não
Ou quem é sociopata, não é?
é?
Quem não tem empatia por si próprio. Portanto, medo sentimos. O que sentimos é que a nossa motivação ultrapassa o medo. E eu acho que essa é a melhor definição de coragem, não é a ausência de medo.
Ultrapassa mesmo.
Ultrapassa na medida em que eu vou e volto e continuo a ir, e como eu, há centenas e milhares de pessoas que o fazem. Portanto, a nossa motivação ultrapassa o medo. Eu acho que essa é a melhor definição de coragem. Não é ser heroico, é ser motivado.
Gustavo, dos países por onde já passou, já enumerámos aqui alguns: a República Democrática do Congo, o Paquistão, o Afeganistão, a Síria, o Iraque, enfim, tudo países perigosos. O Gustavo viaja ao serviço de organizações humanitárias para prestar auxílio médico. Há tempo para ir conhecer os locais por onde passa, para além dos hospitais de campanha onde tem de trabalhar de forma muito intensiva?
Normalmente nós estamos ao abrigo de regras de segurança muito, muito estritas, o que lá está é a forma de minimizar o nosso risco e fazer com que nós possamos exercer a nossa profissão, sem pôr em causa a nossa segurança. Portanto, eu faço muito pouco turismo. Agora, na própria viagem em si, às vezes tenho muita oportunidade de ver coisas absolutamente incríveis, quer de carro, quer em aviões pequeninos, e já tive sítios, eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Afeganistão, eu trabalhei no sul, perto de Kandahar, na província de Helmand, mas eu quando estive em Cabul, eu tive a oportunidade de visitar algumas coisas, e Cabul é das cidades mais bonitas, culturalmente e também do ponto de vista de relevo natural onde eu já estive. Portanto, há sim às vezes oportunidades de ver algumas coisas. República Democrática do Congo é a coisa mais linda que há no planeta, aquelas montanhas verdes, os grandes lagos, a verdura, a fauna e a flora, é de uma beleza turística absolutamente incrível. Portanto, às vezes só o sítio onde nós estamos permite-nos, do ponto de vista do viajante, ver coisas incríveis que não veríamos noutras circunstâncias,
E
mas
já agora,
turismo, assim propriamente dito, nem por isso.
e já agora, essa beleza toda assimila-se na altura ou só se sintetiza depois quando chega a Portugal?
É uma mistura dos dois, não
Ok.
é? Nós não estamos dessensibilizados, mas acho
Claro.
que só valorizamos muitas vezes a posteriori.
Muito bem. Estamos na reta final da conversa do fim do mundo desta semana. Gustavo Carona, vamos fazer check-out?
Vamos a
Vamos.
isso.
No check-out, peço aos viajantes para completarem meia dúzia de frases. Gustavo Carona, vamos começar pela primeira. Na minha mala vai sempre.
Cascol do Futebol Clube do Porto, mais do que um clube, para mim representa as pessoas de quem eu tenho saudades. Eu viajo muito sozinho e é o meu cascol que me ajuda a levar o meu mundo, as pessoas que me ensinaram e a cidade que representa as minhas raízes e que eu amo.
Explica, nos locais por onde passa a história do Cascola ou não? Pergunta-lhe o que é que é.
Às vezes pergunto-me, eu explico exatamente isto, não é? É uma forma de trazer mais perto do meu coração todos aqueles que são tão importantes para mim.
O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje foi?
Na medida em que eu não tive passaporte da Síria porque entrei ilegalmente através da Turquia, o carimbo mais difícil de obter foi do Iémen, que foi muito difícil. Tem que ter autorização da Arábia Saudita e, mesmo para as grandes ONGs, é extremamente difícil entrar no Iémen.
Vamos por partes. Entrou ilegalmente na Síria, como e porquê?
Porque na altura a oposição estava dominada por grupos ditos rebeldes, era o Free Syrian Army e até já alguma contaminação de grupos da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, e por isso havia a fronteira turca, mas depois a fronteira síria, basicamente eram uns homens de armas e barbas compridas e que olhavam para dentro dos carros e que o deixavam ou não deixavam e que não havia um carimbo oficial, portanto era assim uma entrada meio ilegal.
Meio ilegal. E no Iémen, porque é que teve tanta dificuldade em obter o visto para o Iémen?
Portanto, felizmente não fui eu, não é? A organização trata disso por mim, mas é extremamente complexo porque a Arábia Saudita reduz muito as entradas no Iémen.
A viagem com mais peripécias que realizei até hoje?
Eu acho que terá sido a entrada da Síria. Entrar na Síria e sair da Síria para mim foi muito, muito emotivo a vários níveis. Ouvir as bombas e aproximar-me delas, ir contra a corrente dos refugiados, marcou-me muito emocionalmente. Percorri cerca de 200 quilómetros desde no território do norte da Síria, onde vi aldeias bombardeadas, muitas delas completamente vazias, campos de deslocados, de muita gente a viver em condições absolutamente desumanas. E por isto que eu contei, não é? Eu atravessei fronteiras controladas pelo Estado Islâmico, checkpoints de grupos militares que nós não sabemos muito bem se nos querem bem ou se nos querem mal. Tudo isto, não é? Volto a dizer, por pessoas que estão a gerir a nossa segurança, mas foi uma grande, grande viagem. Entrar e sair da Síria, para mim, foi de uma intensidade
E
enormíssima.
durante esse processo de entrada na Síria, pensou, onde é que eu me vim meter? Onde é que há tempo para
Mais uma
isso?
vez,
Não há
eu vou
tempo.
contar uma pequeníssima história. Quando eu cheguei ao hospital da Síria, os Médicos Sem Fronteiras tinham encerrado há 2 meses, 2 meses antes as atividades por perigo, pela crescente pressão dos grupos islâmicos. E, portanto, eu entrei com uma equipa que veio reabrir o hospital. E a nossa recepção por parte da população daquela zona da Síria foi de gritos, de salvas de palmas, de abraços a pessoas que eles não conheciam. Foi
Uau!
os Médicos Sem Fronteiras regressaram e eu percebi que já estava a ganhar a missão.
Foi, imagino, um momento bastante emotivo.
Extremamente emotivo, e por isso, por mais perigoso que pudesse ser, o que aparentemente fosse, o que o meu coração projetasse que fosse, eu sentia que aquilo tinha que ser feito e estava onde eu queria estar mais do que nunca.
Gustavo, a refeição mais estranha que comi?
Eu na República Centro-Africana, eu falo francês benzinho, não é? Dá para trabalhar e tal, mas não é assim propriamente imaculado. E uma vez, literalmente no meio do fim do mundo, é difícil sequer descrever em poucas palavras o quão perdido no planeta estas regiões às vezes são. E portanto, eu sentei-me assim num restaurantezinho em que é difícil descrever. Aquilo são dois bancos e umas mesas e nem se sabe muito bem de onde é que a comida aparece. E eu comi uma coisa que não me soube assim nem bem nem mal. Eu também sou pouco esquisito. E depois perguntei o que é que aquilo era. E dizem-me que é viande de la brousse, que quer dizer carne da floresta ou do bosque. E eu, mas o que é que será isto concretamente? E depois eles disseram-me o nome nome em francês e eu nessa noite fui ao dicionário ver e percebi que era ratazana e fez-me um bocado de confusão, mas nem por isso fiquei doente e andei para a frente.
Já agora, como é que é em termos de experiência gastronómica?
Não recomendo, mas também acho que desde que não nos faça mal e nos alimente do ponto de vista proteico e nutritivo, acho que não vem grande mal ao mundo.
Muito bem, portanto o médico Gustavo Carona é adepto da filosofia o que não nos mata só nos torna mais fortes, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Sem
Gustavo, dúvida. A recordação de viagem mais cara?
Eu nunca trouxe nada muito caro, já tentei trazer coisas muito caras, por exemplo, tapetes do Afeganistão, que são incrivelmente bonitos. Eu acho que a coisa mais cara que eu tive para trazer e que eu a próxima vez acho que vou trazer é uma trotinete gigante, que eu acho que só existe no Congo, que se chama Tchukudu, ou seja, é uma coisa maior que uma bicicleta, mas em formato de trotinete. O Congo é muito montanhoso, no leste, e eles utilizam para subir e descer com grandes cargas, obviamente que é empurrada braços, mas não deixa de ser uma plataforma de apoio para transporte de coisas difíceis, e eu acho aquilo a coisa mais incrível. Eu adorava ter uma em casa, mas aquilo é relativamente caro, mesmo comprado no local custa umas centenas de dólares, e depois o transporte também será muito caro. Ainda não aconteceu, mas eu acho que vai ser a coisa mais cara que eu vou trazer em missões, porque eu adoro o simbolismo, adoro o Congo, e acho que aquilo é um objeto fascinante. E é um pedaço de história viva que, se calhar, daqui a uns anos já não existirá.
Muito bem. Gostava de viajar com?
Acho que gostava de viajar com um amor que não tenho, gostava de viajar com os meus amigos, gostava que mais pessoas que fazem parte do meu mundo percebessem algumas das situações que eu vivi na primeira pessoa.
Gustavo, agora sim, estamos a chegar ao fim do mundo. Que música trouxe para fechar o programa de hoje?
GNR, Pronúncia do Norte, é a música que eu normalmente ouço quando estou com as lágrimas nos olhos, quase a aterrar no aeroporto de Sá Carneiro. E eu adoro esta música, adoro a minha cidade e adoro a Pronúncia do Norte. E gosto muito de ouvir esta música no meu regresso de cada missão.
Gustavo Carona, muito obrigado por ter vindo às Conversas do Fim do Mundo esta semana.
Eu é que agradeço, obrigado pela oportunidade.
Ora, essa Pronúncia do Norte do GNR a fechar as Conversas do Fim do Mundo de hoje. Já sabes, estamos de regresso na próxima semana. Boas viagens.
Hemisfério fraco, outro forte. Em o dia não sejas triste. A bússola não sei se existe. E o plano talvez aborte. Nem guerra em bairro ou corte. É a pronúncia do norte. É um prenúncio de morte. Corre o rio para o mar.
Não tenho barqueiro, nem hei de remar. Procuro caminhos novos para andar. Tu lhes de um ramo onde pousavam. Das viadas às pérolas as fontes secaram. Corre o rio para o mar. E há um prenúncio de morte.
Pronúncia do Norte.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.